Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com a doutora Regina Unger, médica da Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre o relatório sobre o estado mundial da malária que saiu esta segunda-feira em Genebra. Doutora, muito bom dia. Este relatório,
bom dia.
O que é que nos traz de novo, principalmente relativamente aos financiamentos e ao abrandamento da luta contra a malária?
Bom, cada ano a OMS produz um relatório global sobre a malária, porque a malária ainda é uma das grandes condições de doença distribuída quase que em todos os países do mundo, né? Dos 193 países que fazem parte da OMS, você pode dizer que metade desses países tem uma incidência de malária, o que é um número muito alto. Então, se produz muita informação, se tem muita informação, tenta-se investir muito na diminuição e no entendimento da forma de transmissão, nas mortes, enfim, na disseminação da doença. Então, esse é mais um relatório. O importante desse relatório de 2012 é que vem constatar que houve uma diminuição dos financiamentos internacionais para o controle da malária, o que é um fato muito grave, porque a malária ainda tem uma incidência muito grande, como eu acabei de dizer. Ela é uma doença predominantemente, quer dizer, de áreas tropicais, ou seja, grande parte da África, grande parte da América Latina, grande parte da Ásia. Enfim, são países que são países ainda em desenvolvimento, são países que têm um nível de desenvolvimento baixo, consequentemente, tem ainda esse problema de várias doenças, e a malária é uma dessas doenças.
E neste caso, portanto, esta queda de financiamento internacional, o que é que vai provocar?
Na verdade, o que a gente deve ver, quer dizer, houve uma... O mundo inteiro sofreu, desde 2008 até talvez um pouco antes, vem sofrendo uma crise econômica grande. No começo desse milênio, do ano 2001 até os anos 2010, ou seja, na primeira década do ano desse milênio, houve um investimento grande na malária, tuberculose e AIDS. A malária teve uma melhoria importante nessa primeira década do nosso milênio, de 2001 a 2010, porque houve grandes investimentos, porque houve investimentos em soluções práticas, como foram as redes impregnadas ou a pulverização dentro das casas. E essas foram estratégias que foram muito bem aceitas pelos países, de baixo custo, e que diminuiu enormemente o caso de transmissão. Acontece que, a partir de 2008, houve uma crise econômica mundial importante, que diminuiu os financiamentos em várias áreas, inclusive para a área da saúde. E, no caso particular da malária, a malária também sofreu com essa diminuição, porque vinha vindo, desde o início desse milênio, como eu disse, desde o ano 2000, 2001, 2002, veio vindo progressivamente diminuindo os seus casos. Então, era como se essa doença pudesse, se a gente pudesse mimetizar, estivesse entrando num declínio, o que, na verdade, não é bem o caso. Mas, enfim, e com isso, quer dizer, quando ela vinha crescendo a diminuição dos casos, declinando os casos da doença, diminuindo a doença, houve também uma diminuição do financiamento para isso, que veio a ser colaborado com a crise mundial. E, obviamente, como a malária ainda não estava controlada, a diminuição do financiamento, avalia-se que precisa de em torno de 5 bilhões de dólares por ano para que você possa pensar em ter um controle da malária em todos os países, quer dizer, então é muito dinheiro, que é muito, muito financiamento que ainda falta. E a própria possibilidade, e o fato também de que outras doenças emergiram, outras crises na saúde tiveram prioridades sobre a malária, vamos dizer assim.
E como é que se explica, apesar de tudo, portanto, este ressurgimento, por exemplo, em São Tomé, onde a tendência era baixar, não é? E estas medidas que ainda têm algo por fazer ou por acertar em Cabo Verde, por exemplo, que já está na rota da eliminação?
Você tocou num ponto importante. Os 7 países de língua portuguesa que têm casos de malária, né, a gente pode dizer que Guiné-Bissau, Angola e Moçambique não têm dados, não produzem dados suficientes para se concluir se houve diminuição, aumento de casos, etc. Nós sabemos, quer dizer, sem ser dados fidedignos, de que houve aumento de casos nesses lugares. Moçambique vem mensalmente falando de casos que se aumenta na província da Zambésia, inclusive aumenta o número de mortes, o que é muito ruim. Agora, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, outros dois exemplos, diminuíram em mais de 75% as suas incidências de casos entre 2001 e 2010, o que é excelente. Cabo Verde, como você disse, está entrando na fase da pré-eliminação. Excelente. Nas 10 ilhas, você já pode, vamos dizer, se continuar esse declínio, se continuar não tendo mais casos, se continuar o controle da malária, vai, em alguns poucos anos, pode-se dizer que a malária tenha sido eliminada em Cabo Verde. Vai ser um enorme sucesso. E o Brasil, que apesar de não ter o mesmo vetor do que a malária que se encontra na África, que não é a malária falcípero, né? No Brasil você tem mais a viva, que é menos agressiva, vamos dizer assim, diminuiu em torno entre 50% e 75% a incidência dos seus casos. Então a gente pode dizer que, pelo menos em quatro dos países em que você tem uma incidência grande de malária, dos países de língua portuguesa, todos eles, desses quatro, tiveram um progresso importante, tiveram uma diminuição grande da malária. No entanto, como eu disse anteriormente, a queda do financiamento geral, global, internacional para os casos de malária fez com que os progressos, particularmente em São Tomé e Príncipe, que tinham sido excelentes, começassem a diminuir. No ano de 2008, não houve praticamente um caso de novas redes distribuídas, não houve pulverização, e que então todo o progresso que se conseguiu, e foi grande progresso entre 2001 e 2010, diminuíram muito. E agora, em 2012, você começa a ver as consequências dessa falta de investimento progressivo na área. Tanto que o país agora está investindo e buscando outras formas de tentar reverter esse quadro que ficou negativo, vamos dizer assim, nesses últimos anos. São Tomé é um bom exemplo porque são ilhas bem no trópico, né? A linha do Equador passa em São Tomé e Príncipe, ou seja, é um país bastante tropical, com muita chuva, que é um dos fatores, vamos dizer assim, prejudiciais, vamos dizer, no caso da malária. Existem quatro grandes vamos dizer assim, áreas em que a malária é mais grave. Uma é na várias e pessoas, né? Uma é na grávida, nas gestantes a malária é bem mais grave, nas crianças menores de 5 anos, quando a pessoa já tem o HIV/AIDS e quando é um país que está que sofre muito daquelas chuvas de estivais, né? Enfim, sazonais.
E para o futuro, como é que se pode olhar a partir das lições deste relatório? Primeiro, a falta de financiamentos ou os financiamentos que estão a abrandar e depois esta questão da pulverização que diminuiu ou que já está a ter alguma resistência por parte do mosquito. O que é que se pode aprender destas lições para lidar com a malária nos próximos dias?
A verdade é que precisa-se sempre de financiamento. Os países vêm sofrendo redução dos seus financiamentos externos, não quer dizer que eles tenham mais financiamentos internos, não é verdade. Então, o financiamento é sempre necessário. É preciso de um investimento grande, não só financeiro, mas como treinamento de pessoas, distribuição de mais redes impregnadas, e que usem diferentes tipos de inseticida, porque os mosquitos passam, eles depois de um certo tempo, eles ficam resistentes a este inseticida. A pulverização que se faça dentro das casas, que as pessoas permitam que a pulverização seja feita. Existem países em que não se permite que a pessoa que vai fazer, o oficial do governo que vai fazer a pulverização, entre nas suas casas. Então, tem que ter uma grande campanha para que você tenha colaboração da população para que possa eliminar. É um trabalho em conjunto. Não pode se esperar só que o governo faça tudo. A população também precisa colaborar. Mas mais do que isso, ela tem que entender a importância do que ela está fazendo. Por que que vai passar? Por que que eu vou deixar entrar na minha casa com esse cheiro, esse inseticida, que eu fico com dor no olho ou ardendo meu olho, etc.? O que não é muito verdade. Os inseticidas, em geral, eles não são alergênicos. Mas se você souber por quê, porque assim eu vou estar diminuindo a incidência da malária, meu filho não vai ficar doente, eu não vou ficar doente, a minha filha não vai sofrer. Enfim, é todo um conjunto de fatores. Portanto, é todo um investimento, não só, como eu disse, financeiro, mas recursos humanos, do governo, da população, das comunidades, da própria mídia, que façam, que contribuam para que isso diminua. Como foi feito com a AIDS. A AIDS foi uma das doenças em que tem muita, assim, comunicação, que se tenta sempre divulgar nos meios de comunicação, fala em filmes, etc. E a população começa a entender um pouco isso. Fala-se nas escolas, existe educação sobre isso. Então, as pessoas começam a entender e começam, enfim, a usar os métodos preventivos. Tanto que a incidência do AIDS vem diminuindo por conta disso, tá certo? E com a malária tem que fazer a mesma coisa, com a dengue tem que fazer a mesma coisa. Hoje em dia também a dengue é uma das doenças que tem enorme progressão, cresce. enfim, são todas essas doenças que são transmitidas por insetos que necessitam de uma colaboração de toda a sociedade, toda a comunidade, para que você possa ter um controle sobre ela. E, obviamente, precisa de um financiamento também, enfim, internacional, externo, e com a colaboração dos governos para que todas essas campanhas e para que todas essas atividades possam surgir resultados. E o seu resultado não é no ano seguinte. O resultado demora uns 2-3 anos para você ver o resultado disso. E às vezes, porque quando você, como um exemplo que eu dei anteriormente, quando você vê que os casos vão melhorando, você pensa que a doença já está no declínio e o caso não acontece, porque você tem que continuar o tratamento, tem que continuar na prevenção, tem que continuar na informação das pessoas sobre ela.
Muito obrigado. Quero falar sobre o Brasil, que disse aqui, e muito bem, que tem um caso, aliás, apresenta casos menos agressivos, ou uma versão menos agressiva da malária em relação aos outros países de língua portuguesa. Quero falar da aposta que o Brasil deve ter, tendo em conta o futuro.
O Brasil, como eu disse, tem um outro tipo de malária, que é a malária viva, que é mais restrita também, obviamente, na região amazônica, onde tem a floresta, onde tem, enfim, mais mosquitos, etc. Porque nas zonas urbanas, apesar de existir, não vou dizer que não existe, mas em alguns casos são muito menos frequentes. Mas nas zonas mais rurais, enfim, você tem uma incidência de mosquitos grandes e mosquitos que, enfim, que transmitem a malária. O Brasil, é difícil falar do Brasil porque a gente pode dizer que a Amazônia é quase um país isolado, né, do resto do país, porque tem doenças específicas, porque tem populações específicas, as populações são muito mais rurais do que urbanas, como é no resto da região dos países. Mas, sem dúvida, que vem se investindo na diminuição, na prevenção da malária também na região amazônica e na região centro-oeste, são os locais que mais você encontra casos de malária. Como eu disse, o Brasil diminuiu em entre 50% e 75% dos seus casos de malária, a transmissão da malária, a incidência da malária, o que é, sem dúvida nenhuma, excelentes progressos. Mas é claro, sendo uma doença transmitida por mosquitos, você tem que continuar, enfim, a prevenção, o tratamento, enfim, durante muito, muito, muito tempo. Hoje em dia, existe já, inclusive acho que já foi até, não tenho certeza, mas já está sendo em fase de teste, você jogar na natureza mosquitos que sejam estéreis. Porque você sabe que é só a fêmea que transmite, só a fêmea que morde. Mas ela tem todo um ciclo biológico. Então está se colocando na natureza mosquitos machos e estéreis. Então, eles copulam, mas ela não engravida. Então, e o mosquito dura muito pouco. Então, com isso, iria diminuir os casos, não só da transmissão das doenças, mas os casos de novos mosquitos que chegassem. Então, esse é um eu tenho grandes esperanças nesse mosquito estéreo que estão se colocando aí na natureza, inclusive no Brasil, que está se fazendo isso.
Muito obrigado por essa entrevista, Regina Unger, médica da OMS, que falou sobre este relatório global de 2012 sobre malária. Muito obrigado.
Muito obrigada.